Proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão de imposição de respeito à execução do hino do município.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, guarda louco e consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto, a serrada, vimos em casa, feliz no ouvir, braços abertos, a comida ofertada. Para Suminoque, com a pesca abastece a região. Já é de grande porte, ponto turístico, repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Passa a palavra à excelentíssima secretária para leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 10ª ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura em 20/5/2024, às 19h30, com encerramento em 20/5/2024, às 20h10. Mesa diretora, presidente, Dr. Dilson, PSD, primeiro presidente, Vanusa Monteiro, MDB, primeira secretária, Francinete Lima, PSD. Lista de presença na sessão. Adão Moura, PSD. Dr. Dilson, PSD. Francinete Lima, PSD. Elvia Almeida, PSD. Jesse James, PSD. Odaiola, MDB. Vanusa Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão. Amadeu Júnior, com problemas de saúde. Luciana Martins, em viagem particular. Expediente. Abertura da sessão. Abertura da presença. Executado o hino municipal, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvo. Matérias de expediente. Indicação número 12/2024. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário, em forma regimental, a instalação de câmaras de segurança nos acessos de entrada do nosso município. Autor, Luciana Martins. Votação simbólica. Resultado: aprovado. Indicação número 13 de 2024. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Deporto, a inclusão da modalidade triatlo nas competições esportivas no aniversário da cidade. Autor: Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado: aprovado. Indicação número 14 de 2024. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de uma quadra de voleibol ao lado da quadra de esporte no bairro Cruzeta. Autor: Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado: aprovado. Oradores das explicações pessoais: Odaí Holanda, MDB; Jesse James, PSD; Elvia Almeida, PSD; Vanusa Monteiro, MDB; Francinete Lima, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Dr. Dilson Gomes declarou sobre a proteção de Deus, encerrada a presente sessão.
Algum dos vereadores gostaria de fazer alguma observação da ata que acaba de ser lida? Está aprovada.
Eu não vi a
Amadeu. A palavra, excelentíssima senhora secretária.
Câmara Municipal de Guadalupe, da vereadora Almeida Santos. Indicativo número 09-2024. Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2024. É povoamento de peixes nativo. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Agricultura e de Meio Ambiente, o repovoamento de peixes nativo no Rio Parnaíba, especialmente no Lago Boa Esperança. Justificativa: buscar o equilíbrio ecológico e a melhoria da sustentabilidade local. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Alô. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicativo número 10, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2024. Cargos efetivos na Secretaria Municipal de Defesa Civil. Excelentíssimo presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Gestão, a estruturação da Secretaria Municipal da Defesa Civil, com a criação de cargo efetivo, permitir a estruturação da Secretaria Municipal de Defesa Civil para dar continuidade nas ações, independentemente de trocas das gestões. Não, ficou lá em casa mesmo.
Vereadores que queiram usar a tribuna, façam suas inscrições. Madeu. Vanusa.
Segundo.
Adão. Com a palavra, vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, uma boa noite a todos, pessoas do público presente e do público que irá nos assistir pelas redes sociais. Eu hoje trouxe um tema que é de interesse da Lupe, ocasiões e situações vizinhas, que é justamente, hoje nós temos conhecimento que existiu um treinamento, uma simulita por integrantes da EXS, hoje que é a Equatorial, juntamente com membros do município da cidade de Guadalupe, conhecimento, que onde foram treinados para a questão da prevenção de eventuais ruptura da barragem de Esperança, e a estação para a cidade vão se deslocar para lá. Tudo bem. Alguns questionamentos estão sendo feitos pelo público, e eu faço também, e esse quesito, esse questionamento, ele deve ser muito mais debatido do que está sendo posto até o presente momento. O que a gente sabe que está acontecendo é que foram instaladas placas no município de Guadalupe, Artur Passos, ou seja, nas regiões de baixo do rio Paraná, onde há o derramamento de água a partir da barragem de Boa Esperança. Ocorre que, a partir dessas placas, foram colocadas também sirenes. Perfeito. Só que um tema dessa magnitude, dessa importância, penso eu, como muitos guadalupenses, muitas pessoas do povoado de Artur Passos, merecem muito mais respostas do que estão sendo colocadas até o presente momento. Pessoas estão preocupadas, assustadas, então vem em primeiro lugar a questão preocupada. Segundo foi dito, até no momento que foi feito hoje, que é só uma questão de prevenção, onde o governo federal implantou isso uma forma defensiva, para poder, em eventual Boa Esperança, saber as pessoas para onde correr. Mas será que outra coisa? E o capital investido para isso? É capital particular, privado, é capital público? E se é, quanto é, quanto custa? Quanto custou o governo federal, quanto custou o governo estadual, quanto custou a empresa que está patrocinando isso aí? Quem são as instituições e empresas? Além de Guadalupe, quem são os outros locais? Todos os locais que têm barragens? Por que não se fez uma audiência pública? Coloca todos os entidades dos locais envolvidos para esclarecer frente a frente a sociedade civil organizada, entidades, sindicatos, representantes do governo legislativo, do executivo, da cidade de Guadalupe, cidades vizinhas, como Floriano, como Jerumen, porque tem a Barra do Urguel, como bem ali Artur Passos, enfim, todos que eventualmente seriam atingidos, participar desse debate. Esses questionamentos são importantes, nós precisamos fazer, porque carecem de informações, e o que está sendo posto aí é uma imposição de colocação de placas e sirenes sem o esclarecimento do que realmente é, para que realmente serve e quanto custa a nós, enquanto representante do povo, fiscal do povo de Guadalupe, e penso eu que deve informações. Daí porque é sonegamento, requerimento verbal ao presidente dessa casa, que oficie as entidades representantes desses eventos, onde tudo isso para poder nos explicar justamente isso. Quem está organizando, quem está funcionando, há dinheiro público ou dinheiro apenas privado? Por que não se faz uma audiência pública para esclarecer aos cidadãos e às cidadãs que realmente merecem a resposta? É palavra.
Com a palavra, vereadora Vanusa. Tem?
Você consegue migrar? Ah, não, seu. Sadão, você vai me gravar aqui? Não, tá uma coisa ali. Não é possível.
Tá, tá aí. Esse tem a pilha.
Boa noite. Tá funcionando?
Aqui tá funcionando.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Meu comentário é sobre o indicativo da nobre vereadora Elvia sobre o repovoamento do lago. Um indicativo que eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo, porque só fortalece o projeto do nosso secretário de Estado, Daniel Oliveira, né, que faz parte do programa do governo, do qual eu fiz no dia 22 de março de 2024 o povoamento aqui do Lago Boa Esperança, né? E essa ação veio diretamente do governador, diretamente do Daniel Oliveira. Eles vieram 5 horas da manhã com peixes nativos, né, procurar as colônias. Ele foi feito com as colônias no todo o Piauí, em toda a... E é uma ação contínua, não foi só esse ano, vai ser todos os anos, eu espero que a gente. E o seu projeto, o seu indicativo, engrandecer mais ainda esse município. Pois é. E ano que vem vai ter novamente, e com o seu indicativo só fortalece mais ainda, e poder, né, mais de uma vez, né? E esperar o período correto, né? Porque o período que esquenta já fica mais difícil, mas... Está de parabéns com esse seu indicativo. E mais uma vez aqui agradecer o Daniel Oliveira, secretário, e o governador Rafael Fonteles. Boa noite a todos e obrigada.
Terminou, vereador? Terminou? Com a palavra, vereadora.
Cumprimentar o presidente da casa, senhoras e os vereadores, a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, senhor presidente, apenas para lamentar o que no final de semana da Lupe, no sentido, há duas mortes que houve, todas as duas fruto de acidente, de pessoas muito jovens guadalupenses. O Luiz Neto, filho do professor Ribamar, da professora Cristina, e eu quero aqui expressar meus pêsames à família, e o Ila, filho do finado Zé das Vargas, pessoas que a gente conhecia, muito, porque são pessoas que ainda eram muito jovens. Tem registrar que no sábado participamos do curso da UNIEG, atendendo o convite do pastor Avelino, Alexandrino Mouzinho, agradecer a recepção do Avelino, do pastor Natanael, do pastor Jailson. Na oportunidade teve um pregador de fora, o pastor Wesley Nogueira, que foi um culto muito frequentado, várias pessoas, foi muito bom. E também já no domingo, foi no dia da Assembleia de Deus, atendendo o convite do pastor Beto e do presbítero Ade Cálito. E foi muito participativo, presença da cantora Stephanie, e foi muito agradável participado. E também, já encerrando minha fala, registrar aqui, depois de amanhã, dia 29, nós teremos a FIS aqui em Guadalupe, promovida da Prefeitura de Guadalupe, prefeita Neidinha. Muito obrigado e boa noite.
Palavra, vereadora.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo aos demais vereadores, assim como também cumprimento aos amigos que se encontram presentes em nossa augusta plenária. Essa noite inicio minhas palavras trazendo, assim, nota de pesar pelos falecimentos acontecidos no nosso município na última semana. Foram, assim, momentos muito difíceis, como o vereador que já me antecedeu falou. Falecimento aí da dona Oswaldina, né, da Inês, da minha amiga Georgiana, que hoje completaram 7 dias lá das Bravas, filho da minha amiga Noemi, do João da Cruz, da dona Rosa Pomada, e também do William Zé das Vacas, a quem eu tive a honra, né? Foi meu vizinho durante alguns anos, quando eu residi na Vila Parnaíba, e do Luiz Neto, filho dos meus amigos, compadres Ana Cristina, professor Ribamar. E a gente só pede a Deus que realmente, nesse momento difícil, possa trazer força e consolo aos seus familiares, neste momento de separação física, né? Esta noite eu trouxe a esta casa dois indicativos de lei. Primeiro, trata-se do repovoamento por peixes nativos, feito no entorno do nosso lago de Boa Esperança. Nós sabemos que o progresso ele é muito bom, mas ele também traz alguns transtornos. E com o aumento dos criatórios de peixes no nosso município, peixe tilápia, que é um peixe que não é natural da nossa região, ele é um peixe predador, observa-se a diminuição dos nossos peixes nativos. E isso faz com que ocorra um desequilíbrio ambiental, porque com o sumiço dos nossos peixes nativos no entorno do lago, vai causar este grande desequilíbrio. E também é onde nós também vamos perdendo as nossas peculiaridades locais, que é a nossa fauna nativa, né, com a introdução de uma espécie invasora diferenciada. E aqui eu me somo, né, ao programa que já acontece de forma estadual, o incentivo que foi citado pela vereadora, muito importante, nós estarmos preservando o nosso meio ambiente, né, de forma que possamos fazer o máximo possível para que as nossas futuras gerações possam, assim, ter a oportunidade de conhecer a nossa fauna nativa, né? No nosso município, nós estamos observando nos últimos anos que a chegada do progresso, ela vem mexendo muito com as nossas características locais. A nossa flora, né, as nossas árvores nativas, hoje a gente já vai ter uma grande dificuldade. As futuras gerações que vêm por aí, meus netos, os netos de vocês, talvez não cheguem a conhecer e nem a saborear as nossas frutas típicas locais, como também possam a não chegar a conhecer, né, a nossa fauna local. E cabe a nós, enquanto representantes da lei, estar incentivando, estar fomentando essas práticas para que o nosso meio ambiente possa, sim, se desenvolver de forma mais sustentável rumo ao progresso. Como também eu trouxe para esta casa um indicativo que trata-se da criação de cargos efetivos para a Secretaria Municipal da Defesa Civil. Foi muito importante e muito pertinente a colocação que o vereador fez aqui, e eu vou repetir mais uma vez, né, algumas vezes eu já falei nesta casa, das reuniões que eu pude presenciar enquanto servidora da educação, né? Já faz algum tempo que, como servidora da educação, sempre estou participando das reuniões que acontecem com o pessoal da CHESF. E eles já vêm fazendo esse processo no nosso município de forma gradativa. Primeira parte do processo, eles fizeram cadastramento dos moradores ribeirinhos do entorno da nossa região, estudar a região e o mapa, né? Depois, eles já partiram para ver a questão da população. E, em seguida, apresentaram esse plano, que é o PAI, que é o Plano de Ação Emergencial. Né? Isso é uma ação obrigatória. Na sessão passada, a engenheira, que representa a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, esteve na Câmara. Ela falou das ações que estão sendo desenvolvidas na plenária, né? Explicou bem, inclusivamente o vereador Odaí, né? Fez até alguns questionamentos, não foi assim, vereador? Fez algumas perguntas. Mas eu vou resumir. Então, eles já verificaram quais são essas partes que eles chamam de ZAS, que é zona de alto salvamento. Popularmente, a gente pode dizer que são os locais que, no eventual, né, no eventual catástrofe, possam vir a ser inundadas. E já fizeram cadastro dessa população dentro do município, no bairro Coqueiro, algumas casas no bairro Centro, entre outras, estão cadastrando. Já fizeram duas reuniões, salvo não me engano, ou três, com a Associação de Moradores no bairro Coqueiro, convidando a população para participar, explicando do que se trata esse plano. Já estiveram também nas escolas das AIS, na Escola Eduarda Batista com os pais, na creche Tia Quieta, no bairro Vila Boa Esperança também, conversando com os pais, porque se trata de uma creche, né? Explicando todo esse plano de ação. E assim, dentro do que eu pude presenciar, dentro desse plano de ação dele, tem um cadastro que é feito, foram colocadas as placas, estão sendo colocadas as sirenes, e também existe um aplicativo chamado de Alert. Esse aplicativo, ele é autoinstrucional. Existe um grupo de pessoas que são cadastradoras, elas passam nas residências e orientam a pessoa a se cadastrar, para que, se houver uma eventual catástrofe, né, essas pessoas possam ser localizadas, né? Hoje pela manhã, enquanto servidora da educação, estive participando do primeiro simulado de mesa dentro da usina hidrelétrica no bairro Vila Boa Esperança, onde estavam presentes os representantes da Defesa Civil do Estado do Piauí, representantes da Defesa Civil do Estado do Maranhão. Segundo eles, foram convidados pessoas de Jerumênia, né, a Tupás pertence a Jerumênia, porém não compareceram. Estava também a Polícia Militar, estava também o SAMU, estavam também as pessoas da CHESF, pessoas representantes da empresa terceirizada Geometriza, todas falando a respeito da importância deste plano, que é um plano obrigatório, segundo a lei federal, que não me recordo o número agora, né, que é um plano emergencial, mas segundo eles, eles pregam que a nossa barragem é muito segura. Chega a dizer até 99,9% de segurança, né? Que a barragem é muito segura, mas que devido à lei federal, existe essa obrigatoriedade de fazer este plano preventivo. Inclusive, uma das coisas que eu falei foi a respeito dessa periodicidade, que eles falaram que esses treinamentos que estão acontecendo, né, eu chamar de treinamento, mas não é simulados, como eles chamam, é um período de 3 em 3 anos, e eu não concordei no momento, porque isso eu vejo que tem que ser feito de forma gradativa e contínua. Até citei o exemplo dos países de primeiro mundo, a exemplo Japão, né, os Estados Unidos, em que essa cultura ela é uma cultura prevencionista, que ela acontece cotidianamente. E então, o secretário, o representante da Defesa Civil do Piauí, nos apresentou um programa que ele é feito nas escolas e que o município de Guadalupe já estará fazendo a adesão para que as nossas crianças e os nossos jovens já possam estar aprendendo também instruções de autossalvamento, né? Eu também vejo que seria necessário mais explicações, né, para que a Câmara possa estar a par, né? É uma coisa diferente, é uma cultura nova que está sendo inserida no nosso município e nós, como representantes, deveremos estar a par. Hoje à tarde eu participei, tive a oportunidade de participar enquanto moradora do bairro Centro. A minha residência não está na área das AIS, né, da zona de autossalvamento, por isso não recebi o convite direto, como acredito também que o senhor, que é do Centro, né, o pessoal da quadra 14 não tenham recebido por isso. Mas me senti curiosa, né, em participar e ver o que realmente seria dito naquela praça, naquele momento dissimulado, né? Quem seriam os autores, atores que iriam participar daquele primeiro simulado no bairro Centro. E no momento nós observamos que foram deslocadas moradores do bairro Coqueiro, né, porque a zona de autossalvamento do Coqueiro, eles devem se dirigir para a Praça Matriz, como tem a placa lá, né? Então vieram muitas pessoas do bairro Coqueiro, vieram muitas crianças da escola trazidas de transporte, várias pessoas do centro, algumas pessoas do entorno, por trás da escola João Pinheiro. E aí, na oportunidade, o coronel Amorim se pronunciou falando, representante da Defesa Civil do Maranhão, como também os representantes da Defesa Civil do Piauí, o responsável, Fábio, pela segurança de barragens, também se pronunciou explicando. Também se pronunciou a representante da Defesa Civil do município e demais convidados que não me recordo no momento, esclarecendo a população, mostrando a seguridade do plano e como se deslocar. Apenas só esclarecendo, porque já foi levantado aqui, né? Mas que é importante, sim, quanto mais informações nós tivermos, quanto mais informações nós nos pertencermos a respeito dessa nova cultura que está sendo implantada no nosso município, é bom para trazer a tranquilidade à nossa população. No momento que eles conversam, eles passam, tentam passar, né, essa tranquilidade, certo? A respeito do que está sendo realizado para cumprir uma lei federal. No mais, estive participando no último final de semana das comemorações alusivas ao Dia do Evangélico. Foram, assim, momentos de muito louvor, louvores fervorosos com pastores, cantores de outro município, que muito engrandeceram, né, este Dia do Evangélico tão importante para o nosso município. Assim como também no próximo dia 29 ocorrerá a Festa das Mães, né, já é uma tradição, esperamos que com fé em Deus seja um sucesso, pois as mães de Guadalupe merecem. E no próximo dia 30 será o dia de Corpus Christi, um dia sagrado, o dia do corpo santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome dele eu peço que ele continue nos dando sabedoria para sabermos trabalhar, discernindo o que é melhor para o nosso município e para o seu crescimento. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra a vereadora Luciana Martins.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Dr. Dilson, os colegas vereadores, os amigos aqui presentes, meu cordial boa noite. Não poderia deixar aqui de registrar meus sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Guadalupe, nos últimos dias, vem passando por momentos difíceis, com tanta perda, né, de familiares, de pessoas, de família, seus entes queridos. Então, assim, a gente fica, lamenta muito, né? Muita tristeza no nosso município. E quero aqui pedir a Deus que Deus conforte os corações de todos os familiares neste momento de dor. E que todos sintam-se abraçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na manhã de ontem, estive participando também do primeiro simulado da segurança da barragem da usina de Boa Esperança. É muito importante e é essencial a nossa participação nessa ação de preventiva, né, desse trabalho que vem sendo no nosso município. Quero até aqui também dizer que esse é um assunto que já vem sendo bem explanado no nosso município. Já participei de várias reuniões e também eles já tiveram nas associações dos bairros fazendo essa explanação, tirando as dúvidas das pessoas, da nossa população e passando também a tranquilidade. Dizer que a usina de Boa Esperança não corre nenhum risco com relação, porque às vezes as pessoas ficam assustadas, né, devido ao que está acontecendo no município. Então, é uma maneira de prevenção, que a prevenção é o melhor caminho para todos. Então, é importante a gente participar dessas ações. Então, eu tive presente e pude ver a importância de a gente estar participando. Parabenizar a UNIEG pela programação do evento de sábado. A gente participou de um belíssimo culto em ação de graça aos evangélicos, pelo dia do evangélico, né? Então, estão de parabéns. Também o pastor Beto, da Assembleia de Deus, onde pude participar de um lindo culto em ação de graça. Foi uma noite, assim, muito abençoada, com muito louvor, muita adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parabenizar também a prefeita Neidinha por esse apoio às igrejas do nosso município. Nossos evangélicos merecem todo esse momento de festa, de louvor. Então, está de parabéns também. E assim, com alegria, quero comunicar a vocês que a sala de identificação, onde será instalada o posto de identificação, já foi feita a vistoria pelo Estado, né? Então, logo, logo será inaugurada essa sala, onde será a emissão de RG no nosso município, e que possa, assim, atender essa demanda, que está sendo muito grande no município, e que logo, logo será inaugurada. E assim, com total apoio do governador do Estado, Rafael, da nossa prefeita Neidinha, vice-edivan, do nosso deputado estadual, Georgiano Neto, do diretor-geral do Instituto de Identificação, doutor Marcelo Mascarenha, já teremos essa sala no nosso município. E essas são as minhas palavras para hoje. Meu boa noite.
Com a palavra, a vereadora Francinete. Senhores e senhoras, vereadoras, nosso público presente, nessa noite quero comunicar a vocês que houve, devido aí a semana do dia 18 de maio, em prol de combate à violência sexual, nós tivemos hoje a palestra lá no teatro, Tony Marcos, onde esteve presente representante do governo do Estado, nosso conselho tutelar, a prefeita municipal, os secretários municipais, representantes, e nós estivemos presentes. Nós vimos esta lei na qual foi criada, já passada pela comissão do Senado, e vai ser votada já diretamente no, na Câmara Federal, a lei do, da castração, dizendo assim, masculina, certo? E eu gostaria de enfatizar a vocês que muitos crianças, adolescentes, até mesmo nós, adultos, nós não sabemos como é essa castração química. E eu gostaria de explicar aqui na Câmara Municipal hoje como é feita essa castração química. Nós temos nosso cérebro, uma localização chamada de hipotálamo. O hipotálamo, ela produz um outro hormônio que vai estimular outra glândula nossa, que essa é uma das glândulas mais fundamentais para o nosso organismo, que é a hipófise. O nome desse hormônio, que é lá do hipotálamo, é GHRH. Ele vai forçar com que as células da hipófise produzam a nível central LH e FSH, que são os hormônios que vão. O FSH vai estimular a produção da testosterona, hormônio masculino, e o LH, lá, os espermatozoides, a formação dos espermatozoides. Então, se quebrando esse eixo, fazendo com que há uma enzima que quebre qualquer um desses eixos, torna o cara sem libido e sem ejaculação, sem formação de espermatozoides. Então, isso nada mais é do que a castração química, certo? Bom, eu acho pouco ainda para um cara que estupra uma criança, que mata uma criança. Eu acho isso pouquíssimo, porque ele tira um terço da pena dele de estar recluso, aceita a castração química e vai conviver no mundo nosso. Esse mundo que a gente quer cada vez mais seja melhor. O cara desse vai incentivar cada vez mais. Ah, eu não posso fazer isso, mas alguém fazer com que vá multiplicar. Para mim, isso aí não é o que devia ser feito. O que devia ser feito era amputação peniana, amputação testicular, entendeu? Num camarada desse. Isso sim. Não era dar, fazer uma castração química, onde ele sabe lá se ele não pode até, porque enquanto tiver só esse bloqueio aí, mas a adrenal, que é a suprarrenal, lá em cima do rim tem outra glândula que produz hormônio masculino e feminino também, que são os estrógenos e os andrógenos. E além do mais, ele pode tomar por via oral também testosterona, por via intramuscular, testosterona. Então, tira-se. Castração, para mim, seria uma das melhores penalidades que esse cara podia ter. E não ele ter um terço de vida aqui no meio nosso. O que, que adianta? O cara vai, faz um absurdo desse com a criança, com o adolescente, e ele depois volta a conviver conosco. Só porque está castrado. É, hormônio. É igual se fazer uma vasectomia, quase igual fazemos uma vasectomia, porque a vasectomia você liga os dois deferentes, então ele não vai passar espermatozoide. Mas a libido, existem outras formas, existem muitos deles que fazem essas agressões sexuais sem ter alguma penetração, alguma coisa dessa forma. Existem os masoquistas. Então, castra. Seria castração para os caras desses. E não fazer uma aplicação de hormônio, ou então querer cortar esse eixo hipotálamo-hipófise. Para mim não vai adiantar em nada. Entendeu? Eu critico sobre essa posição que tomaram, porque torna cada vez... As nossas leis são sempre assim. Tem jeito para tudo. Principalmente para um cara desse, um cafajeste desse, que procura fazer assim, uma tortura à sociedade. Porque um pai que vê uma criança sua ser estuprada e daqui um dia esse cara está na rua. Que é isso, gente? E outra coisa, não é condenação, hein? Não é condenação. Tem mais uma coisa lá, e nessa lei está lá. Não é condenação. Que absurdo é esse? Então, gente, eu fui hoje lá, falei sobre esse assunto, dessa castração química, mas não sou a favor. De maneira nenhuma. Ah, é paliativo. Paliativo para a sociedade dessa nossa que estamos vivendo hoje. Para que mais? Pelo amor de Deus, para que mais? Nós vamos suportar até quando? Isso é um absurdo. Mas, como são eles que fazem as leis, nós temos que aguentar. Mas tem esse meu repúdio desse tipo de castração química. Não havendo mais quem queira usar da palavra, vamos encerrar nossa sessão por hoje. E que nós tenhamos sempre a bênção de Deus e vamos aos nossos lares.